Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que você aproveite dessa mensagem. Fique agora com a palavra do pastor Samuel. Let's go!
Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, vamos ler o verso 15 e o verso 16. Lucas 5, verso 15 e 16. Irmãos, o capítulo 5, ele fala aqui de vários milagres, começando como este, que até mesmo, né, o pastor Wilson aqui fez o comentário da aonde a pesca maravilhosa aconteceu. A partir do verso 12, nós vemos a cura de um leproso, ou seja, foram vários milagres que Jesus, eu creio que aonde Jesus passava, milagres iam acontecendo, alguns foram apenas escritos. E quando então chega o verso 15, nós entendemos que aquele povo já tinha visto esses milagres, já tinham visto paralítico andar, surdos ouvirem, leprosos limpos, mortos ressuscitando, os pães multiplicando, ou seja, eram tantos milagres. Então o verso 15 diz assim: porém, o que se dizia ao seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Verso 16: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, a multidão vinha e cercava, a multidão vinha querendo ali, né, ouvir mais mensagens, aquela multidão constantemente cercava o Senhor Jesus no seu ministério. Só que a multidão, ela é algo importante, a pregação ali é maravilhoso, mas não substituía o secreto, não substituía o seu tempo a sós com Deus. A multidão não pode nunca te atrair mais do que o lugar secreto. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. O que eu quero dizer com isto? É que existem esses dois momentos. Existem momentos que nós estamos aqui com este povo reunido, existem momentos que nós vamos para congressos, existem momentos que nós participamos como a conferência Alinhados com os Céus, aonde Deus é como se estivesse no monte, como se estivesse ali bradando em alta voz, é algo assim sobrenatural acontecendo, multidões. Só que a multidão não pode te atrair mais do que o lugar secreto, sabe? Você não pode, porque às vezes a gente vê pessoas que apenas parece que sentem a presença de Deus quando estão no meio da multidão. Quando vem, né, os cantores famosos, né, igual esses dias teve aí a Isadora Pompeu, né, aí junta aquela multidão, aí o povo canta, e o povo chora, e o povo, né, ali fica todo emocionado. É gostoso, é bom, é sadio, sim. Mas se você não tiver este mesmo sentimento quando você fechar a porta do teu quarto, me perdoe, você não estava naquele lugar adorando a Deus, você estava vivendo ali uma emoção de um momento, porque se o secreto não te atrair mais do que a multidão, meu irmão, você ainda não teve um encontro pessoal e verdadeiro com Deus. Porque quando nós temos um encontro e compreendemos e amamos a presença de Deus, pode estar aqui em cima Fernandinho, pode estar aqui em cima Isadora Pompeu, pode estar aqui em cima, seja lá o cantor mais famoso, pode estar aqui em cima nosso ministério de louvor maravilhoso, ou pode estar aqui em cima Samuel Vion no seu tecladinho ali cantando uma musiquinha. Tanto faz, porque você está aqui não por causa de quem está aqui em cima, mas você está aqui porque você ama o teu Deus, e é a presença dele, não é a presença de cantores ou de pregadores, é a presença dele que te faz derramar lágrimas. A multidão não pode te atrair mais do que o secreto. Em primeiro lugar tem que ser o secreto. Em primeiro lugar tem que ser essa intimidade com Deus. Aí sim, aonde você for, você vai adorar e exaltar. E eu disse, meus irmãos, que o nosso Deus é um Deus de montanhas e de vales. Isso está lá em Reis, quando um povo, uma nação se levanta contra o povo de Israel e Deus concede a vitória para aquele povo de Israel, algo que seria impossível deles terem a vitória. Aquela nação que foi contra eles e foi derrotado, eles vão embora. Depois de um tempo, depois de mais ou menos um ano, eles retornam e falam: vamos guerrear de novo contra a nação de Israel. Aí eles disseram: mas nós guerreamos e nós fomos derrotados. Aí eles pensaram: não, o Deus deles é um Deus de montanhas. Nós fomos guerrear com eles na montanha. E o Deus dele é um Deus de montanha, por isso eles tiveram a vitória. Vamos agora para o vale. E lá no vale nós vamos ter a vitória. Aí Deus virou para o povo de Israel e falou assim: eles acham isso? Vamos fazer o seguinte, eles vão saber que eu sou um Deus de montanha e sou um Deus de vale. Eu vou trazer a vitória para vocês, indiferente do local. Amém, igreja? Sabe, irmão, te dei esse pano de fundo para você entender, agora eu quero levar para esse outro lado. No sentido de que existem momentos que nós estamos como se fosse na montanha, como eu disse, nas multidões, aquela palavra profética, a voz de Deus está audível, sabe, há unção, há um mover, há a glória de Deus sendo manifestada, é como se fosse a montanha. Mas existem momentos da nossa vida que parece que estamos no vale. Parece que Deus não está falando, parece que as coisas não estão acontecendo, parece que as coisas não estão fluindo, mas em nome de Jesus, o Senhor Deus mandou eu vir aqui neste altar te dizendo: você pode achar que Deus não está movendo, que Deus não está agindo, porque parece que as coisas não estão mudando, mas Deus está te dizendo que Ele é o Deus de montanhas e de vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Senhor Deus está contigo. Amém? Quem toma posse, dá um glória a Deus bem forte aí. Você pode glorificar Ele, exaltar o nome dEle, dá um aleluia, exalte ao nosso Deus, que é o Deus de montes e de vales. Sabe, irmãos, nós trazemos na memória aqui hoje o aniversário da nossa igreja. E eu vejo, irmãos, verdadeiramente tudo que Deus fez e faz no meio da sua igreja. Nós vemos aí, como eu disse, o Deus de monte, ou seja, um Deus que está bradando em alta voz. Quando olhamos para a história da Emerson Macpherson, passamos um pouquinho aqui, algumas imagens, aonde eu pude ali ver fotos lá no Instituto Bíblico Life, né, em Los Angeles, aonde havia o culto da maca. Eu vi isso deles lá, dos missionários, do pastor, né, que está pastoreando a Angelus Temple. Aquele culto da maca, ele era tomado, toda a frente da igreja era um espaço reservado para pessoas que chegavam através de ambulância em macas, que não tinham condições nem de andar. E ali a nossa fundadora, a irmã Aimé, saía no meio daquelas pessoas e começava a ministrar uma por uma. E aquelas pessoas eram curadas, eram libertas, se levantavam. E quando chegava o final do culto, as ambulâncias chegavam para buscar aqueles enfermos, para levar de volta para o hospital. Eles tinham que levar macas vazias, porque aquele povo já estava na sua casa, curados, libertos. Porque o Deus é um Deus que brada. É um Deus que move, e eu creio nisso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui nesta noite, e esta noite é a noite de milagres. Amém? Não sei qual a sua necessidade, mas eu tenho certeza que Deus já está agindo na sua vida. Sabe, irmãos, e nós vemos tudo isto, este mover de Deus, seja com Haroldo Williams, nas tendas, onde o nosso pastor Joel Vion, ele teve um encontro com Deus ali debaixo daquela tenda, debaixo da unção do pastor Haroldo Williams. Sabe, esta unção, entenda algo, eu quero falar com você. Não há utilidade à unção no céu. No céu não precisa de unção. Deixa eu te falar algo aqui. Lembra comigo de Elias. Elias, ele tinha um discípulo chamado Eliseu. E Elias, então, ele fala para Eliseu: olha, eu vou ser tomado, eu vou ser levado. Foi uma das pessoas que não passou pela morte, foi levada aos céus. E Eliseu desejava aquela unção. E quando chega finalmente o dia, ele passa por quatro cidades, quatro momentos. Eliseu ali, até mesmo Elias diz para ele: olha, fica aqui, não precisa me acompanhar. Mas Eliseu permanece ao lado do profeta. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. E ele vai até o último momento, onde o céu, né, se abre, vem aquela carruagem, aquele redemoinho, leva Elias, o manto cai sobre Eliseu e a unção passa. A porção dobrada passa para Eliseu. Sabe por quê? Porque Elias não precisava levar essa unção para o céu, porque no céu não precisa. A unção, ela vem sobre nós para que nós possamos orar pelos enfermos e eles serem curados. E lá no céu não tem ninguém enfermo. A unção vem sobre a igreja para que pessoas sejam libertas. Lá no céu não tem ninguém oprimido. A unção vem, sabe, para que aconteça milagres, sinais, maravilhas, e lá no céu já é tudo maravilhoso. Quando Elias transfere a unção, ele disse: eu não vou levar esta unção comigo, esta unção pertence a você que vai dar continuidade aqui na terra à minha obra. O que eu digo com isso? A Emma McPherson passou, mas a unção não foi junto com ela para o céu. A unção é um legado que está sobre a igreja do Evangelho Quadrangular, sobre a minha vida, sobre a tua vida, porque Jesus Cristo não mudou. Haroldo Williams já partiu também, o nosso fundador no Brasil, da Igreja Quadrangular no Brasil. Ele não levou com ele a unção, a unção está neste lugar. João Batista não levou a unção permaneceu aqui, continua neste lugar, sobre a minha vida, sobre a tua vida, e este lugar é um lugar de milagres. Jesus, ele não levou a unção. Ele foi ungido lá no Rio Jordão, mas quando ele foi levado aos céus, né, ressuscitou e foi levado aos céus, ele soprou o Espírito e falou: agora vocês, discípulos, dão continuidade ao que eu comecei. A unção que estava sobre mim agora passa para a igreja. A unção está aqui. Agora, irmãos, existem alguns princípios para esta unção. E eu gostaria, sabe, de rapidamente pensar um pouco em Eliseu e Elias. Eliseu passou por quatro cidades ao lado de Elias. Em cada uma daquelas cidades, seja Gilgal, seja o Jordão, seja Betel, cada uma daquelas cidades, haviam ali outros discípulos, escola de discípulos. E sabe o que esses outros discípulos diziam para Eliseu? Leia lá depois. Dizia assim: ô Eliseu, você não sabe que o tempo de Elias já acabou? Você não sabe não que Elias está partindo? Você não sabe que você está perdendo tempo ao lado deste profeta? Vem aqui para a minha escola, vem aqui para este lugar onde nós estamos reunidos. É aqui que está acontecendo, é aqui que há um novo mover, há uma nova fase. Só que Eliseu falou assim: eu não vou deixar o meu profeta, eu vou do lado dele até o final, porque eu sei que a minha honra, a minha fidelidade, o meu andar ao lado do meu profeta vai atrair a unção dele que estava sobre ele também para a minha vida. Sabe qual que é a principal arma que existe para que você perca esta unção, que você quebre esta aliança, que você quebre esta aliança de discípulo, profeta? Muitos podem chegar para você e dizer: que? Você ainda está lá na Igreja Quadrangular? Passou o tempo daquela igreja, sabe? Aqui, agora, a igreja da vez é essa aqui, essa igreja aqui é boa demais, essa igreja aqui, vem para cá. Aí você vai lembrar assim, ah, o pastor mesmo me contou uma história da Bíblia, aonde um discípulo, começaram outros discípulos, falaram, vem para cá, abandona o teu líder, abandona isso aí. Só que ele permaneceu fiel, e por causa da fidelidade veio a unção. Por que isso? Porque há um processo. O caminhar de Elias com Eliseu não era um mar de rosa. Era difícil, mas era um processo. E se Eliseu desistisse de caminhar ao lado de Elias, o seu profeta, e fosse para qualquer outro lugar, ele quebraria este processo. E talvez ele poderia até, em um outro lugar, recomeçar o processo. O problema, será que você tem tempo de vida para começar do zero de novo? Será que o tempo que existe, sabe, vai permitir começar lá do zero para poder experimentar o propósito de Deus? Nós temos uma aliança. Amém, igreja? Fala assim comigo, eu tenho uma aliança com a minha igreja, com o meu pastor. Eu sou fiel ao que Deus tem feito, à visão que Deus tem dado à minha igreja. Sabe, irmãos, este é o princípio para que a unção chegue. Só que quando chega o momento, estava lá Eliseu, todo o processo, parecia que não tinha nada, estava mudando, mas quando chega o momento que Elias sobe, é questão de segundos, a capa cai sobre ele, e a vida de Eliseu é mudada. A vida de Eliseu é transformada. A partir daquele momento, ele pega aquela capa e ele já vai sobre as águas daquele rio, bate a capa e as águas se abrem. Porque agora, por ele ter permanecido fiel, a unção veio sobre ele e a vida dele foi mudada. Sabe, irmãos, há princípios que precisam ser seguidos. Há princípios. Esta unção, ela vem sendo transferida de Haroldo Williams para os demais pastores, chegou até o pastor Joel, vem sobre a minha vida e vem sobre os discípulos e assim por diante, sobre esta igreja. Esta unção, ela vem de geração em geração para aqueles que são fiéis. Amém? A estratégia do diabo é tentar te distrair, é tentar fazer você perder isto, perder esta caminhada. Mas eu oro a Deus para que esta igreja seja despertada para uma fidelidade ao Senhor e a visão que Deus tem concedido. E aí então você vai experimentar algo sobrenatural sobre a tua vida. Eu quero encerrar falando algo que até eu compartilhei nas redes sociais essa semana, pensando já sobre esta mensagem. Sabe, irmãos, existem momentos de montes e momentos de vales. Existem momentos que as coisas estão fluindo, que as coisas acontecem, mas existem momentos que parece que Deus se cala. É o vale. Mas o Deus é um Deus de montes e de vales. Quem crê nisso? Pessoal do louvor, por favor, pode já se posicionar. Deixa eu terminar aqui conversando bem pertinho de você. Vai lá, gente. Nosso Deus é um Deus que às vezes brada em alta voz, mas às vezes é um Deus que parece que Ele não está falando. Só que na verdade, quando parece, e talvez você hoje esteja vivendo um momento que parece que você está dizendo assim, Deus se calou, Deus não está mais falando, sabe, eu estou aqui sozinho, eu estou precisando, mas parece que Deus se calou. Na verdade, Deus não se calou, Deus está sussurrando, Ele continua falando, mas Ele fala agora bem baixinho. Sabe por quê? Porque quando eu falo em voz alta, você me ouve a uma longa distância. Mas se eu começo a falar baixinho, eu estou dizendo, eu quero que você chegue mais perto. Eu quero que você chegue mais perto. Quando Deus sussurra, é porque Ele está dizendo assim, vem bem pertinho, vem bem pertinho, para que você possa ouvir minha voz. Sabe, irmãos, quando Ele sussurra, Ele te chama para perto, e quando Ele sussurra, é porque Ele está querendo revelar os seus mistérios, os seus segredos. Segredo não se fala em voz alta, segredo é só para aqueles que você chega bem pertinho e sopra no ouvido. Que nesta noite você entenda que esta unção está aqui neste lugar. E Ele está te chamando, vem para perto, vem para perto, vem para perto. Amém, igreja? Amém, igreja? Sabe, irmãos, eu pedi para eles prepararem esse hino, aonde o coro diz assim, faz de novo. Por quê? Quando eu estive lá no altar do Angelus Templo, eu já contei essa história algumas vezes, eu não vou contar ela inteira, mas quando estive em Los Angeles, junto com vários pastores, nós visitamos vários lugares históricos de avivamento, Rua Azusa, William Seymour. A Rua Azusa hoje é uma casa que virou um museu. É lindo, é fantástico. É, você vê os móveis, o altar da Catherine Kruman, vê ali o piano do William Seymour, da Rua Azusa, vê aqueles móveis, é emocionante, mas é um museu. Você vai até a casa de oração, aonde os missionários, porque Los Angeles foi um berço de avivamento, como eu disse, William Seymour, Rua Azusa, própria Aimé, Catherine Kruman, entre outros. Você vai lá naquela casa de oração, aonde os missionários se reuniam para orar pelo avivamento nos Estados Unidos e no mundo. Aquele lugar ainda existe, uma igreja de madeira. Você chora lá dentro, sente ali uma unção muito grande. Só que ao redor daquela igreja construíram vários chalés para que os missionários que foram para as nações, quando ficam velhinhos, eles não têm família, eles não têm aonde morar. Então se tornou uma casa para essas pessoas, para os missionários quando ficam velhinhos. Aquele lugar se tornou um asilo. E quando o pastor Mário Barronas, pastor da Angelus Templo hoje, me levou até o altar e nos colocou naquele altar, ele falou assim, vocês já foram em vários lugares, vocês já foram lá na Rua Azusa, lá é um museu, vocês já foram na casa de oração, é um asilo. Agora vocês estão no altar da Angelus Templo, desta igreja onde começou um avivamento mundial da igreja do Evangelho Quadrangular. Este lugar não virou nem asilo e nem virou também um museu. Este altar continua uma fonte de água viva, que há quase 100 anos pessoas chegam e bebem desta água, são curados, são libertos, histórias, vidas são mudadas. E ele falou assim, podem chorar, podem beber dessas águas, vivam agora este momento. E ali naquele altar, eu orei por você, eu orei por você. Eu falei assim, Deus, ajoelhado no altar do Angelus Templo, derramando lágrimas, eu disse, Deus, eu lembro de toda essa história, esta fonte de água viva há 100 anos, e eu agora trago na minha oração a igreja quadrangular lá de Divinópolis, e eu te peço uma coisa, Deus, aquilo que o Senhor fez e faz neste lugar, faz de novo, ó Pai, que esta igreja que você está nesta noite, a minha oração lá foi, faz de novo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.